Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. O nosso convidado de hoje nasceu em Lourenço Marques em 1948, onde iniciou o seu percurso formativo. Frequentou o ensino secundário no Liceu Salazar e ingressou na Escola Superior de Farmácia de Coimbra, tendo-se transferido em 1968 para a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde concluiu a licenciatura em Farmácia em 72. No decorrer da sua carreira, integrou o Exército Português como oficial farmacêutico, desempenhou funções de chefia no Hospital Militar Principal e no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, do qual viria a ser diretor, alcançando o posto de Coronel Farmacêutico. Participou ainda na Assembleia do Movimento das Forças Armadas, associado ao processo histórico de instauração da democracia em Portugal. A nível nacional e internacional, teve um percurso de grande relevância institucional, sendo o primeiro presidente do Infarmed e, posteriormente, eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos em 2001, função que exerceu ao longo de 2 mandatos. Paralelamente, integrou e liderou organismos europeus de referência, como a Sociedade Europeia de Farmácia Clínica, e desempenhou funções como Diretor-Geral de Assuntos Farmacêuticos do Ministério da Saúde, representante de Portugal no Comitê das Especialidades Farmacêuticas da Comunidade Europeia, administrador da Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos e membro do Fórum Consultivo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. No plano académico, lecionou em várias instituições de ensino superior em Portugal e Moçambique, contribuindo para a formação de profissionais da área da saúde. A Ordem dos Farmacêuticos concedeu-lhe ainda os títulos de especialista em indústria farmacêutica, em farmácia hospitalar e em registro e regulamentação farmacêutica, reconhecendo o seu percurso técnico e científico. Entre outras distinções, foi condecorado com a Medalha dos Serviços Distintos, Grau Ouro do Ministério da Saúde e, a 3 de outubro de 2017, foi distinguido pela Universidade com o título de Doutor Honoris Causa. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de um farmacêutico que marcou a regulação do medicamento, a saúde pública e a liderança institucional em Portugal e na Europa. José António Arante da Silva, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado eu, porque, como disse, tudo que vem no Porto é para aceitar.
Muito bem, estamos muito contentes por isso. Nasceu em Moçambique e foi aí que iniciou o seu percurso. Que memórias guarda dessa fase inicial e o que é que o levou a escolher o caminho da farmácia?
Portanto, as memórias são boas. Portanto, eu fazia parte daquela elite colonial, dos brancos, que viviam bem em Lourenço Marques. O pai, o meu avô já tinha ido para Moçambique no século XIX. Era uma família com dinheiro, tinha farmácias, tinha empresas de produção de medicamentos, tinha propriedades com gás, pá. Praticava muito desporto, pá, ia para o liceu de bicicleta em grupos de 100, 200 miúdos, pá. Era uma vida que eu, quando vinha a Portugal e comparava com os meus primos que viviam em Coimbra ou no Porto, pá, não, era uma vida completamente diferente, pá. Que em Portugal a sensação que nós tínhamos é que havia um país amordaçado e em Moçambique parecia que havia liberdade. Havia liberdade, efetivamente, mas era para uma elite muito reduzida. O meu pai, por outro lado, era uma pessoa que tinha ido para Moçambique por razões até políticas, porque ele estava ligado ao movimento neorrealista em Coimbra nos anos 40, e foi ter com o pai, não é? E tinha uma grande atividade política num grupo chamado dos Democratas de Moçambique, onde estava Almeida Santos, Baltazar e muitos outros, dávamos também uma ou outra faceta da moeda. Pois já divulgávamos de uma forma um bocado espartana, tínhamos de ir para os sapatos, tínhamos de fazer a cama, apesar de termos empregados, e restringia-nos o acesso ao bem-estar do dinheiro. Portanto, nós tínhamos as contas, tinham sido todas justificadas. Há uma educação muito boa e devo muito ao meu pai, do ponto de vista cultural e do ponto de vista até de formação pessoal. De outro lado, havia outra faceta, que era uma sociedade muito dividida. Havia, repara-me, sabia que nessa altura teria 10 milhões de habitantes, hoje tem mais de 30 milhões. E depois havia os africanos. Eu não tive nenhum colega africano durante todo o meu liceu. Nenhum. Meu irmão, já, que é mais novo, 3 anos, já tive alguns. Eu não tive um colega africano durante os 7 anos que andei no liceu em Lourenço Marques. E portanto, e eu, outras facetas que eu testei de violência, o meu pai uma vez foi preso no meio da rua em Moçambique porque viu o miúdo a ser pontapeado por um homem que lhe estava a engraxar os sapatos, foi ter com ele e ele prendeu porque era um agente da PIDE e levou para a esquadra. Azar do PIDE é que a esquadra era ao lado quase da farmácia do meu pai e o comandante da esquadra, que viu o meu pai, ficou bastante atrapalhado, lá negociou com o PIDE e mandou o PIDE embora e o meu pai acabou por ser preso. Mas isto, para dar uma ideia, que havia ali duas sociedades paralelas. Porquê é que eu fui para a farmácia? Bom, a minha família já vem desde o século XVIII, eu de formação de farmacêutico, da zona de Soura, na Abrunheira, uma cidade, uma aldeia chamada Abrunheira, na zona de Soura, e no século XIX resolveram, os filhos do meu bisavô, resolveram todos para Moçambique. E radicaram-se de tal maneira que as gerações seguintes, salvo o meu pai, todos nasceram em Moçambique. Foram no século XIX, tinha uma farmácia na ilha de Moçambique, tinha outra farmácia em Lourenço Marques, mas o meu pai tinha uma vida à parte, o meu pai zangou-se com o avô, e então tinha um outro empório que era separado do avô, pelo menos até ele ficar mais idoso. E, portanto, os meus pais até nem queriam que eu fosse para a farmácia. Os meus pais tinham um projeto de construção de um laboratório de indústria farmacêutica em Moçambique, já quase licenciado. Achavam que eu devia ser engenheiro químico, por duas razões. Primeiro, porque o curso havia lá. E segundo, porque farmacêuticos eram eles, não precisavam de mais, queriam um engenheiro químico para a fábrica. Eu tinha, pelo contrário, gostava muito de farmácia, porque eu trabalhava nas horas vagas, nas férias, na farmácia do meu pai. Gostava mesmo, e gosto mesmo, escolhi certa a minha vocação, e queria ir para aquele curso, que não havia em Portugal, não havia em Moçambique, que era a farmácia. E ainda por cima também tinha uma certa vontade de ver mundo, não é? De ir para a Europa, conhecer, porque apesar de tudo nós vivíamos nessa bolha, mas estávamos muito distantes do que se passava no mundo, não é? A África do Sul era o nosso contacto mais próximo, que era um país com apartheid, onde passávamos férias e um país muito mais envolvido que Moçambique. E portanto foi isso. Foi assim que eu decidi, consegui convencer os meus pais a vir estudar para Coimbra.
E era isso que lhe ia perguntar. Começou por Coimbra, no ensino superior, mas depois mudou para o Porto rapidamente.
Pronto,
O que é que o levou a essa mudança?
eu fui para Coimbra porque o meu pai nasceu em Coimbra. O meu avô veio a Portugal, fez um filho que é o meu pai, que era filho único, mas que só regressou, só foi para Moçambique já depois de formado. E o meu pai, que tinha sido uma pessoa muito ativa, como já disse, no movimento neorrealista, foi dirigente da Associação Académica de Coimbra, da Associação mesmo, da Associação dos Estudantes Académicos de Coimbra. Era o Antunes Varela, o futuro ministro Salazar, o presidente dessa direção, que era uma direção de unidade. Foi jogador da Associação Académica Coimbra de Futebol. Era o suplente quando a Académica ganhou a Taça de Portugal. Suplente do Tibério Antunes, que era um médico radiologista. Foi campeão nacional de ténis de mesa. E estava muito ligado à... Eu tinha-se passado por Coimbra. O meu pai não... Tive que ir para Coimbra. E, aliás, mal... Não, depois cheguei a Coimbra, foi muito bom estar em Coimbra. Coimbra vivia, estava numa grande diferença, tinha fechado a ação académica, havia um movimento associativo que eu participei muito ativamente, nomeadamente no abaixo-assinado a tirar a Associação de Assinantes de Coimbra, fui eu para o Stessel, com mais um amigo chamado Domingos Lopes, que por acaso também aí do Norte. E depois tínhamos tempo para tudo, era o cineclube, fiz teatro de estudantes, tirei um curso de cinema. Epá, em Coimbra só se costumava estudar até, mais ou menos em maio, até depois acabando as finas. O resto era, havia tempo para tudo. E fui metido, muito metido também na atividade política ativa, clandestina. Entretanto, a faculdade foi uma grande desilusão. A Faculdade de Coimbra de Farmácia não existia, era uma escola superior de farmácia, tinha muito más instalações. Tinha professores muito fracos, tinha muito bons professores, como o Ramos Bandeira, como o Campos Neves, como o Cunha Pinto, como a professora de física, agora não me está a recordar o nome dela, pá. Mas tinha também muito maus professores. Eu tive três ou quatro incidentes, eu era muito bom aluno, era daquele aluno ingênuo, bem formado, de casa, que fazia perguntas nas aulas, e as pessoas ficavam incomodados, nessa altura não é como agora, não é? E fui em Química Geral, tirei a melhor nota do curso, em 2 mil alunos, porque eram alunos de todas as faculdades, de Medicina, de Ciências, que faziam essa cadeia de Química Geral, e logo convidado até para mudar para Química Geral, porque tive uma nota, não sei se recordo se foi 18, depois baixaram um bocadinho, quis fazer aula alta, e era uma outra faculdade já com outro ambiente, né? Na altura era um professor... O professor, não me recordo agora que escapou o nome, que era o mais aberto, um deles até foi reitor depois mais tarde da universidade. Epá, e eu queria um mal-estar, tive um incidente com uma professora, porque, por exemplo, nas aulas de tecnologia, os alunos vinham até comigo, que eu sabia mais que a professora, que nunca tinha trabalhado numa farmácia, não é? Epá, e ela tratava mal, e um dia eu fui queixar. Disse, é porque era muito ingênuo, eu tinha 18 anos, 19 anos, eu entrei para a faculdade com 17 anos, pá. E muito ingênuo, vinha daquela bolha idílica de Moçambique, era bem formado em casa, e encontra ali a realidade da malandrice, pá, no meio dos professores. Pá. Epá, disse isso, eu vou-me embora. Entretanto, o meu irmão também estava para vir para Portugal estudar, com os pais até era bom, que ele queria ir para a economia e queria ir para Lisboa, os meus pais tinham. Que eu fosse para o Porto. E atrás de mim vieram mais 15 alunos. Metade do curso veio atrás de mim para o Porto. Eu era já um bocado líder, era um bocado de cursos, essas coisas todas, e vieram 15 alunos. No ano em que eu vou para o Porto, abro a faculdade, 1568, abro a faculdade de farmácia em Coimbra. Alguns alunos.
Como é que foi essa experiência no Porto enquanto estudante?
Ah, pá, foi muito boa. Eu tenho muitas saudades do Porto. Costumo dizer à minha mulher que se isso é sorte grande, pá, a primeira coisa que comprava era um T0 no Porto, pá, porque primeiro porque se encontra uma faculdade com instalações próprias, tá, do tempo do Aníbal Cunha, pá, que até dá nome à antiga, à rua onde estava a antiga faculdade, com o Laboratório de Química Orgânica do professor Polónia, exemplar, pá, aquele Gulbenkian, com doutorados, pá, como o Carvalho Guerra, como o Priest, como o próprio Polónia, doutorados nas melhores universidades americanas ou europeias, pá, tipos de 40 anos, pá, que levavam lá pessoas do IGC aqui de Oeiras, daquele Instituto de Gulbenkian de Ciência. Era um curso, era outro mundo, era outro mundo, e que me agradou muito. Por outro lado, e enfim, eu fui bom aluno sempre, né, até ao fim do último ano, mas também com uma grande atividade política, uma atividade política clandestina. Ligado ao Partido Comunista, fui militante do Partido Comunista durante uns anos, e portanto, o dirigente estudantil, fui presidente da Associação de Estudantes, pá, organizava todos os anos o que chamavam o convívio, onde vinham Zeca Afonso, Pato Fanhães, pá, Maria Lamas, pá, José Régio, e muitos outros, que eram, como a Associação de Estudantes de Farmácia era a única legal no Porto, e por isso mesmo era o presidente do chamado secretário provisório das Associações de Estudantes. Da Associação das Associações de Estudantes do Porto, não existia, só havia de farmácia. Portanto, foi uma dirigia plenárias no anfiteatro, no anfiteatro de 68, lembro de ter dirigido dois plenários no anfiteatro, no, na alta entrada do EGE Reitoria, e que na altura estava Economia, Ciências e Reitoria, agora é só Reitoria, com megafone, com a polícia a cercar. Participei muito ativamente na luta política, mas fui sempre bom aluno e fui sempre delegado de curso do primeiro ao quinto ano da faculdade. Tinha pessoas que me apoiavam e tinha pessoas que não me apoiavam. Não vou dizer os nomes deles, mas alguns deles, quando foi a 25 de Abril, defendi-os, mesmo sendo conservadores, para não serem saneados, porque eram pessoas bem formadas, lembro de alguns deles, não quero-se individualizar, que eram pessoas conservadoras, que discutiam comigo porque me viam uma pessoa um pouco acima da média, em termos culturais. Sou Correio da Silva, não posso deixar, era um homem conservador, pá, mas adorava-me, provocava-me politicamente. Pá. Eu nunca me convenceu e nenhum que me convencia. O professor Polónia, que era muito católico, adorava a mim e a minha mulher, a esperança dele era converter-nos, pá, nunca conseguiu. Mas isso era o ambiente da faculdade, era muito bom, e da faculdade, da luta política. Nasceu o meu primeiro filho. Tive de ir trabalhar, porque apesar do meu pai ter muito dinheiro, nós não queríamos estar dependentes dos pais, então a minha mulher foi trabalhar em part-time como farmácia para os Carvalhos, e eu fui trabalhar para Irmezinho, para a escola técnica, horas fora das horas, para ganhar um pouco de dinheiro e podíamos casar. Casámos com muitos jovens, eu tive o meu filho com 22 anos, nós éramos um bocado doidos nessa altura, não é? Nossos pais estavam ansiosos que a gente casasse, porque uns estavam em Moçambique, outros estavam no Fundão, e eles sabiam a vida que a gente levava no Porto, que era uma vida de grande intensidade política, cultural, era o cineclube, eram as rebeliões estudantes, eram as manifestações de rua, a primeira luta contra a Carestia em 1968, Foi uma vida muito intensa, me deixa muitas saudades.
Como é que surge aqui a carreira militar? Acaba o seu curso e
A
depois
carreira.
torna-se oficial farmacêutico do Exército. Como é que isto surge?
Pronto, eu surjo, estou lá para a tropa. Entretanto, eu fazia tudo para não ir para a tropa, porque estava muito comprometido politicamente. Ainda fiz o pós-graduado em análise clínica na Faculdade do Porto, porque era muito novo e tinha direito a estar mais. Só fui para a tropa muito tarde, já fui com 24 ou 25 anos. E fui, portanto, nós em janeiro de 74, fui chamado em 73 ainda, e fui para o chamado curso de oficiais milicianos, que era em Mafra. Era a Escola Prática de Infantaria, era um curso muito violento. Para ter uma ideia, morreram dois cadetes durante a minha formação, um deles por acidente e outro porque se suicidou. Havia uma grande agitação política já dentro dos quartéis nessa altura, e era muito violento. Nós fazíamos, eu lembro-me, saltar de helicóptero, eu era farmacêutico, não é? Com a mochila e com a metralhadora, com os V3, para atravessar de noite com a tralha às costas, para pântanos, para lançar e tapar a máfia, para nós nos orientarmos. Eu perdia-me sempre, pá. Era uma coisa engraçada, ainda hoje não sou um grande orientador. E, pá, portanto, entrei para a tropa. Quando, entretanto, tinha muitos amigos do Porto e muitos milicianos que entraram comigo, e tínhamos contactos com entre as Forças Armadas. Havia um de nós. Nós, quando viemos para Lisboa, portanto, tinha um contato com o Presidente das Forças Armadas. No dia 25 de abril, para ter uma ideia, estávamos 7 oficiais milicianos, engenheiros, farmacêuticos, um era de Fotocine, o outro era, dois eram vários engenheiros, que estavam disponíveis, como eram os serviços, não é? Eu estava colocado no Hospital Militar Principal, para, se for necessário, até que a certa altura, nós ouvimos a que senha, ouvimos isso, um deles sabia a senha. Telefonaram de ver que devíamos ir para os quartéis porque já estava a ser controlada e que não precisávamos estar de reserva para qualquer intervenção. Lá fui eu para os hospital militar, já com dois colegas de Lisboa que estavam perfeitamente assustadíssimos. E eu, fiquem tranquilos, que é uma revolução democrática, pá, e estejam à vontade. E portanto foi assim: fui para a tropa, entrei para. Estava no hospital militar. Esse episódio foi engraçado porque estava um senhor, um tenente-coronel, não vou nomear o nome, mas com uma grande, aqui eu cheguei ao pé dele, eu e o Rui Patos e o namorado, que éramos meus amigos já de Coimbra. Rui Patos, que toca viola, vocês sabem quem é, eu dirigi-me ao senhor tenente-coronel e muito respeitoso, disse: "Estou-se pronto a abandonar a sala porque está em curso uma revolução e nós queremos discutir a revolução." O senhor ficou assim, olha-me espantado, e depois saiu. E é engraçado, passado uns anos me encontrou e agradeceu a forma digna como eu o tratei naquele momento, porque também não estava ali para fazer mal a ninguém, não é? Entretanto, pronto, terminei, eu nas estrelas estava a fazer um curso com médicos e veterinários, e depois regressei ao Hospital Militar, na altura da Força Aérea, decidi visitar pela Força Aérea. A Força Aérea não tinha oficiais farmacêuticos. E passado um tempo, fui eleito o representante para a Assembleia dos Juventus, que era uma Assembleia Representativa das Unidades que havia. Eu acho que o diretor estava ansioso de me ver pelas costas do hospital, não é? Porque era um homem conservador, ainda por cima conhecia-me desde miúdo, tinha sido meu vizinho em Moçambique. E fui logo colocado numa coisa que tinha sido constituída, que era a 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. O Estado-Maior-Geral do Natural tem primeiro partido, tem várias divisões. Umas ligadas com as operações, outras mais ou menos operacionais, e havia uma que era de informação e esclarecimento, que era a 5ª Divisão. Fui ainda colocado, a primeira vez no local de trabalho foi à Assembleia da República. Estavam algumas salas que eram os tipos da Comissão Coordenadora da HSE, e eu era um jovem, que andava de 24 anos ou 25, pá. Andava para ali, não sabia o que tinha de fazer, mas eles tinham-me chamado, pá. Circulava, decidiam conceder que eu era um dirigente estudantil, que já tinha algumas experiências. Depois fui trabalhar para a Cova da Moura, onde estive 2 anos quase, primeiro com o Coronel João Guido Andrade, que era o chefe da 5ª Divisão, onde tinha tarefas que tinham a ver com a elaboração do boletim do MFA, que era um jornal com cerca de 100 mil exemplares de tiragem, ia para todas as escolas, para todas as instituições públicas, e que tinha uma redação engraçadíssima. Chefe de redação era o José Manuel Barroso, que era jornalista profissional. Depois tinha, na altura do MFA, E o Maduro Anclemente, tinha o Jorge Alves, que era da Força Aérea, tinha o Bouza Serrano, que era da Marinha, mas também tinha o General Loureiro Santos, pá, o General Pimentel, pá, tinha mais gente. Depois havia três miúdos, pá, que todos eles haviam estudantis, politicamente de áreas diferentes, que era eu, que era farmacêutico, não é? Era o Carlos Gaspar, que é um politólogo que aparece muito na televisão e que foi depois assessor do Vasco Presidente da República. E o colega meu de Ventura, António Ventura, professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, que éramos, que eram os, eu era o secretário de relação e nós é que fazíamos as partes logísticas, mas também tínhamos escrito artigos, tenho pelo menos um artigo escrito no jornal sobre política de medicamentos. E, além disso, participava muito em comícios, sei lá. Principalmente na indústria química e farmacêutica. Ia às fábricas, explicaram o que era a MFA, pá. Tive participações em situações interessantíssimas, como, por exemplo, casas que tinham sido ocupadas na zona de Chelas, pá, edifícios de 20 andares em esqueleto, e que a população das barracas tomou conta do edifício. Lembro-me de uma reunião com o Nuno Portas, o pai dos Portas, não é? Que era na altura ministro da Habitação, no gabinete dele, a explicar, e lá vão quatro oficiais, aqueles que tinham mais conversa, já era o meu caso, e a convencer as pessoas, e nós levámos o papel do ministro a dizer que tinham todos a garantia que iam ter casa dentro de 2 anos, não sei quantos. É pá, mas aquilo foi assustador ver miúdos pequeninos, pá, no, mas conseguimos alojá-los pacificamente, eles acreditaram em nós, pá. Eu sei lá que tenho tido casa, isso eu já não sei.
Teve aqui também um papel muito importante no o seu percurso, teve um papel muito importante no, na área do medicamento, numa área mais civil, chamemos-lhe assim. Foi o primeiro presidente do Infarmed no momento fundador para a regulação da medicação em Portugal. Que desafios é que encontrou na criação e
Mas desculpe.
consolidação da instituição?
Eu, de qualquer maneira, posso poder andar um bocadinho para trás. Eu esqueci de dizer porque é que fui ingressei nas Forças Armadas, não é? Porque eu, nessa altura que eu contei até agora, era como oficial miliciano. Quando se deu 25 de novembro, toda a minha incorporação é passada à disponibilidade. Portanto, as pessoas que entraram na própria 73, 74, passam à disponibilidade pouco antes do 25 de novembro. E eu fico desempregado, não é? A minha mulher também estava a fazer estágio de voluntariado e nós já tínhamos 2 filhos. Passámos o Natal 75, no fundão, os dois desempregados, depois de termos feito uma revolução e até andando a lutar pela queda do fascismo. Foi, nunca mais me esqueço desse Natal. Portanto, ia arranjar emprego, concorri a assistente da faculdade de Lisboa, fiquei em primeiro lugar no concurso. Mas não consegui, sob as condições, não aceitei, achei que eram degradantes, só se ganhava 9 meses por ano, o assistente, e todo o dinheiro levava ao contrato todos os anos, era uma espécie de assistente eventual. Então, os meus colegas militares da carreira farmacêutica, que me conheciam, alguns deste período mais conturbado, eu não tenho comido, vai haver um concurso, tens de concorrer, para eu, mas agora vou para a tropa e tal. E lá me convenceram. E convenceram que eu era bom concorrer agora, porque tu és mais experiente, és bom aluno, pá. Lá me convenceram e eu disse, ah, mas eu tenho de ser mesmo em primeiro lugar, porque eu quero, não estou a arriscar a minha vida para uma coisa que depois não tenha futuro, não é? E então fiz um estágio de um ano no Laboratório Militar, onde ia trabalhar das 9h30 às 5h, e aqui ao pé de casa arranjei emprego numa escola secundária que tinha sido recém-criada, dava aulas à noite. Portanto, porque eu tinha 2 filhos para sustentar, não é? E a minha mulher, entretanto, tinha montado também uma farmácia. Portanto, a minha ingresso no, no, na carreira militar, portanto, que se dá em 77, depois de uma, foi uma, é uma decisão de garantia de vida futura com segurança. Ainda por cima, o Laboratório Militar tinha sido construído no final dos anos 60, 70, princípio dos 70, era o melhor laboratório de indústria farmacêutica em Portugal. Qualquer jovem que chegava lá ficava com o olho aberto, vendo um laboratório modernaço, bem equipado, que estava preparado para abastecer a guerra colonial. Desculpa este feedback,
Não.
mas.
Muito bem. Voltemos então ao Infarmed, do qual foi o primeiro presidente. Que desafios é que encontrou na criação e consolidação da instituição?
Já, primeiro, portanto, eu primeiro fui convidado como diretor-geral de assuntos farmacêuticos.
Sim.
Fiquei muito surpreendido, eu estava muito bem na vida, era assistente, já estava aulas na faculdade, eu trabalhei na aulas na Faculdade de Farmácia de Porto cerca de mais de 30 anos, primeiro como assistente convidado, depois como professor convidado. Era residente de uma cadeira, pá. Eu tinha sido presidente da Sociedade Europeia de Farmácia Clínica, deu uma grande tarimba, porque residia já com 12 membros de vários países europeus que mais tarde iam ser, nós íamos integrar, que era a CE, a Comunidade Económica Europeia. Estava muito tranquilo, até que me telefona o professor Pérez Gomes, que até era meu vizinho, dizer que o senhor Ministro da Saúde ia falar comigo. E chama-me e diz-lhe: olha, podíamos convidá-lo para diretor-geral dos farmacêuticos, que era o professor Pérez Gomes, que estava nessa função, já era uma pessoa idosa, não se sentia contente na função, e eu terá sido, não sei que será, ele que me indicou. Eu virei para o ministro: olha, eu quero dizer que há aqui uma questão de fundo, o que é que quer dizer? Eu sou uma pessoa de esquerda, não sou, não tô, não, não sou mais à esquerda do que o PSD, e que vocês soubessem isso à partida. Portanto, acho muito importante, não quero que não se enganem quem eu sou. E agradeci que dissesse isso ao Sr. Primeiro-Ministro. E, por outro lado, eu queria uma semana para pensar, porque tenho uma série de exigências que quero fazer para tomar posse desse lugar, porque isso é uma mudança radical na minha vida. E preciso de tempo para falar com a minha família, com os meus amigos. E lá que isso aconteceu, passado uma semana, eu falei com muitos amigos no Laboratório Unitário, eu era vice-subdiretor do Laboratório nessa altura, no Laboratório Unitário, subdiretor do Laboratório Unitário, o segundo comandante das unidades, é a dona da casa, ele é que manda. O diretor geralmente anda em protocolos por mais, portanto, eu tinha muita gente, chamava lá pessoas para falar comigo, falei com pessoas da faculdade, com o professor Prista, com o professor Brões, com o professor Silveira, que era o meu orientador de doutoramentos, da Faculdade de Farmácia de Lisboa. E fiz uma folha de A4 das exigências que eu queria. Queria um laboratório de controle de qualidade, queria que a direção-geral fosse transformada no Instituto Público, com autonomia financeira e administrativa, que a direção-geral não tinha capacidade de responder aos desafios que tinha, queria novas instalações, e essas seriam as mais importantes. Nessa reunião que tive com o ministro, a primeira coisa que ele me disse: ah, não se preocupe, que a pessoa que vai escrever conhece-o perfeitamente. Foi professor da filha e da nora, e ele conhece a sua carreira e que tem acompanhado a sua carreira, não, não, que não se preocupe com os seus ideais políticos. Isso, ele quer é que alguém que venha dar uma volta à situação da regulação farmacêutica, porque nós temos de entrar para a União Europeia em 85, 86, e devíamos ter transposto 20 e tal diretivas na área do medicamento e dos dispositivos médicos, e não transpusemos nada, nenhuma diretiva. Portanto, eu acho que o senhor, pela idade que tem, pela experiência que já tem, pelo contacto internacional que tem na Sociedade de Farmácia Clínica, tem condições para isso. E eu disse: está bem, mas está aqui, as minhas condições também dependem do que aqui está escrito neste papel. Sim, senhor, o ministro rubricou o papel sem perceber nada do que lá estava escrito, não é? Portanto, eu sou amigo dele, ainda hoje. E pronto, e foi assim que eu tomei posse. Encontro uma direção-geral completamente inacreditável. Para já, dispersa por Lisboa em quatro ou cinco sítios. Estava no Ricardo Jorge, estava na Avenida dos Estados Unidos, estava ao pé do Rossio, estava no Comando do Alto Pinheiro. O diretor Jorge estava no edifício, a secretaria estava a 1 hora de carro quase na Comando do Alto Pinheiro. Pessoas totalmente desmotivadas, para terem uma ideia. Na altura nós tínhamos 2.000 e tal farmácias, tínhamos uns 100 laboratórios, uns 200 grossistas, e havia um inspetor farmacêutico. Um inspetor farmacêutico. Uma senhora muito competente, mas coitadinha, não tinha dinheiro. Ele tinha quadros técnicos, para ter ideia, o Infarmer, na altura, a direção-geral, tinha 2 médicos em part-time, que é uma coisa incompreensível. Das comissões técnicas de avaliação de medicamentos, que era a comissão mais importante, a média de idade era 70 anos. Pá. Mas aquilo era uma coisa, nunca mais me esqueço, quando a primeira vez que vou a visitar as instalações da Bruna Alpinheiro, estava uma escada cheia de gente com caixotes, e a senhora vai lá para trás, vá para a bicha. E eu: desculpa, mas eu sou diretor-geral, quero visitar as instalações. As pessoas ficaram todas muito assustadas, chego lá acima, encontro as pessoas a tomar chá, uma sala de estar, muito assustadas, de alpercatas, algumas delas, uma visão kafkiana do que era uma direção-geral, que eu não fazia a minha ideia, que era assim. E a primeira cometida que tomei foi transformar essa sala de estar em sala de recepção, onde as pessoas estavam ali a entregar processos de farmácias, de laboratórios, de medicamentos, que estavam ali horas e horas, uma escada abaixo, a transportar aqueles caixotes. E, por outro lado, foi ir procurar cursos humanos, fui às faculdades procurar pessoas que tinham, nessa altura, assim, uma legislação que limitava o tempo para doutoramento, e havia dezenas de farmacêuticos que tinham de sair das faculdades e eu fui buscá-los. Estavam, iam para o quadro de audiência e entreguei. Portanto, preparei dezenas de farmacêuticos, cerca de 20, que estavam nas sub-regiões de saúde, nos laboratórios de saúde pública e que estavam pendurados nos distintos laboratórios de saúde pública. Dei-lhes formação e, de repente, de um dia para o outro, passei a ter 20 inspectores em todo o país fazer inspeções. E pronto, e foi assim que se conseguiu chegar ao Infarmed, porque houve um momento que eu tive de propor mesmo a formação do Infarmed, não é? E isso foi um bocado complicado, porque diziam que não havia dinheiro. Eu disse, então vou embora. Portanto, isso foi vocês disseram que constituíram o Infarmed. E ainda por cima estava numa fase de reestruturação do Ministério da Saúde. Até o momento exato para isso. Ah, mas não há dinheiro. Mas eu, entretanto, eu ponho a estudar, peguei a minha equipe, normalmente das pessoas mais idosas que lá trabalhavam, aqueles antigos funcionários públicos, o doutor Armando Fernandes, que era um homem conservador, mas que não gostava muito de mim, pá, eu hoje até de vez em quando encontro os filhos que jogam golfe comigo, é pá, que era daquele sítio que havia anéis todo andar no seu público, e disse, ó, doutor, temos aqui uma solução. Não foi extinta a taxa que está a ser cobrada do antigo Comissão Reguladora de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Não sei se recordam que as atividades económicas tinham comissões reguladoras do álcool, do açúcar, do bacalhau, dos produtos químicos e farmacêuticos e que cobravam uma taxa sobre o valor das vendas que eram efetuadas. Não sei se recordam ainda alguns jornais velhos que havia um selo dos medicamentos, havia um selo nas garrafas de vinho que correspondia ao pagamento dessa taxa. É para ele descobre que a taxa não tinha sido extinta. É para ele disse, já tenho a solução. Fui ao ministro e digo, olha, tenho aqui essa solução. E ele diz-me assim, é pá, mas a polícia, sei lá se a oposição apoia. Eu não sei. É pá, esse problema, se quiser, eu resolvo. Ah, está bem, mas o seu ministro resolve o problema do seu partido, que é o partido que está no poder. E então eu, à minha custa do meu dinheiro, comecei a estar contactos com a Maria José Vergueira Pinto, que era o CDS, eu conhecia porque estava na MAC, e que tinha uma boa relação pessoal com ela, que me apoiou logo imediatamente. Sim, senhora, eu já tinha um discurso preparado, né, para convencer as pessoas. Depois de falar com o Edgar Correia, que era meu amigo do Porto, e eu fui fazer o casamento dele no Porto, tá? E que ele era responsável pela saúde do PC, e expliquei-lhe, e disse, pá, com certeza, nós apoiamos também. Depois de falar com o Correia de Campos e com o economista do Porto, agora não me recordo, já faleceu, e com o Gouveia Pinto, que também era do PS, também me apoiava. E pá, pronto, fui ter com o ministro, olha, eu já tenho apoio da oposição, portanto, senhor ministro, quando quiser, podemos ir lá ao grupo de saúde discutir isso. Lá fomos. E pá, e pronto, e foi aprovado. E então, no orçamento de 1993, há duas linhas em que dizem assim, valores cobrados pela taxa criada ao abrigo do decreto-lei dos anos 50, não há? Passam a partir de janeiro de 1994 a ser fonte financiadora do Infarmed. E durante anos o Infarmed vivia, todos os anos tinha-se aprovar o Orçamento Geral do Estado, até que hoje, depois foi normalizado, isso é hoje. Foi aí com isso que se arranjou dinheiro para construir o Infarmed. Portanto, o Infarmed foi construído de raiz, não é? Para ter uma ideia hoje, o Infarmed continua a viver de taxas, não depende do Orçamento do Estado, e tem um excedente financeiro, que incrivelmente o Ministério das Finanças vai lá buscar, e depois pagam mal a funcionários, de 20 milhões de euros, ainda hoje, não é? Portanto, eu tinha dinheiro, que era o mais importante, e então exigi as novas instalações. Lembro que a primeira vez que eu fui ao Júlio de Matos, entro com o ministro numa sala, que estava a decorrer uma filmagem de um filme de terror, pá, com os lençóis pretos, pá, algumas coisas, e, pá, aquilo, o teto a cair, ao seu ministro, isso não aceito, ministro, pá, e não, vamos ter dinheiro a partir do próximo ano. Então, lá se fez um projeto de um laboratório que durou uns anos, pá, e portanto essa parte mudou-se, alargaram-se os quadros e foi criado o Instituto Nacional da Farmácia de Medicamento, hoje chamado Agência Reguladora de Medicamento, entre aspas, a marca Infarmed mantém-se, que está associada ao nome da Agência Reguladora.
Foi também bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, instituição que lhe atribuiu até o título de especialista em diferentes áreas e recebeu várias distinções, incluindo a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, e recebeu depois também o doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto. Que significado é que estas distinções têm para si?
Para,
Depois
a ordem.
de um percurso tão rico,
Pois, ainda podia demorar mais. Uma das que eu mais gosto de dizer é que eu sou comendador no Brasil. Eu isso um período que era muito convidado a ir ao Brasil e o ministro Serra, depois foi governador de São Paulo, tive uma comenda de comendador de ciências farmacêuticas, uma coisa qualquer desse género, que tenho para ali pendurada numa está de uma porta. E tive com medalhas militares também, nas mais altas que podia ter, sem ser em combate. Mas a que mais me marcou foi a doutora Antónia Lourenço Castro da Universidade do Porto. Eu que abandonei o meu doutoramento quando fui para o Infarmed. A minha opção de ir para o Infarmed levou que o meu orientador de doutoramento na altura dissesse que eu não tinha capacidade para fazer o doutoramento. Eu não concordava com ele, tinha a tese praticamente escrita, mas ele, por razões que não vou aqui discutir, como é evidente, achava que eu não tinha tempo. Eu dizia que tinha tempo, eu continuei a dar aulas. E quando estive no Infarmed, às 8 da manhã, às 10 da manhã, duas vezes por semana, não é? E tinha uma cadeira, uma sala, uma aula prática. Portanto, durante os 10 anos que eu estive como diretor-geral e como presidente do Infarmed. Mas o senhor achava que não, que ele já faleceu, portanto, também como não gosto de falar de coisas de pessoas que já faleceram, achava que não e eu deixei, já até essa escrita praticamente e interrompi. Portanto, quando um dia estava eu na Faculdade de Farmácia, e eu conto um episódio, eu apesar de tudo era um professor especial naquela faculdade, de tal maneira que até quando ela era aviada para o 3AS, eu fiz parte do núcleo que estava a defender a faculdade, sendo um simples professor convidado. O Dr. Jorge Gonçalves, professor Jorge Gonçalves do Porto, veio ter comigo e disse assim: olha, a faculdade decidiu atribuir o doutor Manuel de casa, mas não pode ver ninguém, só pode dizer à sua mulher. Isto agora tem um processo, vai circular pela universidade e já houve casos chumos, então daqui a 6 meses é que a gente poderá dizer. Epá, eu comecei a chorar que nem uma Madalena, pá. No meio do anfiteatro da faculdade, com os estrangeiros que estavam a avaliar a minha faculdade e ninguém percebia o que tinha acontecido. E eu não conseguia controlar-me, chorei, chorei, chorei. O Jorge, muito aflito, pá, também, não sabia como. E eu disse que tinha tido uma notícia muito triste, pá, e passou. Mas foi a maior emoção, aliás, vir o meu discurso de tomada, que fiz, pá, foi acho que foi o reconhecimento de uma luta que eu tive sempre durante toda a minha vida, que muita gente obstaculizou por inveja e por outras razões políticas também. Tive muitos problemas de ser uma pessoa de esquerda, fui sempre. Tive algumas dificuldades de manobra em certos ambientes, mas juro que sou dialogante, não sou um extremista. Mas o doutoramento da Nova Escada foi de longe o que mais foi a maior sensação que eu tive.
Como é que um antigo responsável pelo Infarmed, antigo bastonário dos farmacêuticos, com tantas distinções, como é que vê atualmente a evolução da farmácia em Portugal?
Eu vejo de uma forma que sempre defendi. Eu tive sempre um pouco à frente, mesmo como bastonário, porque era uma pessoa estudiosa. Eu estudava, tinha relações, eu aos 30 e tal anos era presidente de uma sociedade científica europeia. Tinha 12 elementos dos 12 países que integravam a CEE. Portanto, tinha uma informação muito grande. É uma sociedade científica até de ruptura com os establishment da altura. Estamos a falar nos anos 80, que a nossa ideia era farmacêuticos têm de ser uma orientação clínica. São formados para estar próximos dos doentes e resolver os problemas dos doentes que têm a ver com os medicamentos e outros todos associados à saúde pública. Os meus colegas estavam muito ligados à parte comercial, tinha uma visão muito comercial. Eu fui sempre o homem fora, mesmo como presidente do Infarmed, um pouco, por exemplo, eu instituí, constituí o Infarmed, uma coisa que não se fazia: inspeções às farmácias. Eu num dia fiz uma inspeção a 200 farmácias, tipo operação militar, porque já tinha estas inspeções que vinha referir há bocado, nomeadamente à farmácia da minha mulher, à de João Cordeiro, que era diretor da IDF, e ao bastonário da Dantão. A minha mulher ficou uma semana sem falar comigo, é claro, porque ficou. Mas isso resolveu-se facilmente, porque ela pôs. E nessa altura só havia 40% de farmacêuticos nas farmácias. Não é? Hoje, se for uma farmácia, tem pela média dois farmacêuticos pelo menos por farmácia. Portanto, isso levou a que passasse a haver nas farmácias pessoas com qualidade e preparação científica para exercer o que eu achava que era o futuro da farmácia, que é a sua orientação clínica. Portanto, dar conselhos aos doentes, a como monitorizar os doentes, em doenças crónicas. O que está a acontecer hoje, já eu tinha previsto, estava a lutar por isso há 30 anos, com muita oposição interna, mas depois também, a certa altura, percebeu-se que isto era um movimento que não era nacional. Por exemplo, em países como a Suíça, o Reino Unido, os Estados Unidos e mais uns dois ou três, as farmácias não são pagas em função de margem, são pagas pelo serviço de préstamo e a margem é um valor residual para pagamento de custos administrativos. Portanto, o farmacêutico está livre, não está associado à venda de uma mercadoria. Eu defendia com o bastonário que devíamos desmaterializar o ato farmacêutico. Portanto, estive sempre, e felizmente noto que valeu a pena essa luta. Porque hoje é o que as farmácias estão a fazer e a defender, não é? E vejo a farmácia muito orientada ao integrar no sistema de saúde, uma parte do sistema de saúde, mesmo sendo privado, do Serviço Nacional de Saúde, e é o que está a acontecer. E fico muito contente por ver isso, porque foi por isso que eu lutei toda a vida.
Muito bem. Quando olha para a carreira que construiu, qual é o legado de que mais se orgulha de deixar à sociedade?
Ah, então, são muitos. O que eu mais me orgulho são os meus netos, os meus filhos. Em primeiro lugar, eu tenho três filhos, todos muito bem, todos muito parecidos, bem formados, para intervenientes sociais, diretores de clubes desportivos. Uma delas foi a presidente das guias, pertenceu a vários órgãos consultivos, para todos muito intervenientes socialmente, não são ligados a partidos, mas têm ligação a diretores de clubes desportivos, diretores de clubes culturais aqui na minha zona, que é uma zona muito rica nesse aspecto. E entretanto, também os meus netos, tenho oito netos, para todos muito, já tenho dois licenciados, uma delas está no Porto, a acabar o mestrado. E depois, acho que a minha intervenção política valeu a pena. Portanto, ter participado no 25 de Abril foi muito bom, foi importante, tive uma sorte. A minha geração foi uma geração que lutou pela democracia, lutou pelo derrubo do fascismo e construiu, construiu um novo país. E acho que nós devemos ter coragem para também transmitir essa experiência aos mais jovens. E é isso que, do ponto de vista profissional, o que já disse, o legado que eu deixei foi o que eu pensava há 30 anos é o que está a ser aplicado na profissão. O Infarmed é o menino dos meus olhos. A minha casa diz que o Infarmed é o meu quarto filho. No Infarmed, que dizem que eu sou o pai do Infarmed. Está. E hoje temos, por exemplo, o Rui Ives, presidente da Agência Europeia de Medicamentos. Temos o Bruno Spodes, que é o presidente da comissão científica mais importante que há no, na Agência de Medicamento. Portanto, acho que valeu a pena lutar, fazer sacrifícios familiares. Isto tudo valeu a pena, porque. E eu continuo ativo, neste momento até sou autarca, imagino, sou autarca aqui de Cascais, por um grupo de independentes, temos 20% de votos, tantos como o PS, e nunca pararei enquanto puder.
Muito bem, José António Aranda da Silva, o seu percurso é riquíssimo, podíamos estar aqui muitas horas a conversar, claramente, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta conversa, sempre com uma forte ligação ao serviço público. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!